tem essas competições, né? Então, tem gincana, então vamos arrecadar tampinhas. É, vamos ver qual é a equipe que arrecada mais, ou por peso, ou por quantidade mesmo. Eles contam as tampinhas. É, já teve alguns trabalhos, assim, de escolas. E aí eu sou chamada depois para falar por que, que eles juntaram tampinhas, qual era a função daquela tarefa durante a gincana. Então, é bem comum que isso aconteça. E aí eu acho a ideia bacana também de você usar essa disputa entre times e tudo mais. Mas, enfim, qualquer coisa que transforme isso em lúdico para que as crianças levem para casa...
Sobretudo para as crianças, né?
Sobretudo para as crianças, com certeza. Exatamente.
É, quem está acompanhando aqui a gente, nossos ouvintes aqui, Yasmin Lopes, a melhor que nós temos. É, quem de Boa Morte também, estou aqui. Roberta Carla, a xará do Rio, que está todas as noites com a gente. Está aqui dizendo, e ela indicou aqui um convidado. Só que eu imaginei isso, Roberta Carla. Mas você pauta nosso programa o dia que você quiser, a noite que você quiser. Ela disse que Del Feliz agora está na correria, forrozeiro, né? Mas prometo levar ele no seu programa depois de São João. E venha junto, não mande ele, venha junto, Roberta Carla.
Seja também voluntária do Caixa Trampinha.
E claro que além do abraço, Paulo, para a gente aqui, para a bancada, né, para a nossa entrevistada, para você, para mim, ela também deixa um abraço para Neylon Barbosa, a quem nos está fazendo falta, que era o programa que vinha depois. Mas Neylon, inclusive, foi quem nos apresentou nossa querida Roberta Carla. Mas, Luli, então, é pra você ver como assim a gente traz aqui essa brincadeira do time, essa brincadeira de uma gincana, mas é algo que é salutar. Então, vocês viram aí na prática, se chegaram agora, volta lá o vídeo no começo, como você pode fazer essa competição, como os alunos topam.
Com certeza, né? Sem dúvida.
E aí eu fui falando, aí aqui, ó, a professora fez um trabalho de escrita, Paulo Viana. Tá? E aí, como é que foi que esse trabalho de escrita que ela fez aqui? Esse foi o primeiro trabalho. Trabalho de escrita com o primeiro ano na minha sala. O que é que os meninos... Não foi o castrampinha que eles escreveram, mas não tem importância aqui, ó. Castrapete. E botaram aqui, ó, arrecadação das tampinhas. Então, na sala de aula fizeram. E aí fizeram a matemática, a contagem com o material concreto das tampinhas, acabaram a atividade... E me deram as tampinhas. Então, assim, é algo que você pode trazer ludicidade, é algo que você pode usar pedagogicamente na sua sala, mas o mais importante, é algo que você pode trazer uma consciência crítica para seus alunos. E eu costumo dizer, Lúlia, até na minha sala de aula, eu sempre digo isso, eu falo, olha, minha esperança é vocês, porque eu e a minha geração falhamos em todos os aspectos. Né? Todos os aspectos a gente
falhou. Ainda não, peraí, Thiago.
Não,
calma.
Falhamos. Agora calma. Eles têm que consertar. A gente já fez muita besteira. É, tanto que eu achei engraçado que um ano. Acho que foi ano passado. Eu tenho dois anos. Foi Sofia que olhou pra mim, ela já tá no sexto ano. Aí Sofia fez: pô, professor, da sua geração pra trás falou, a gente vai ter que consertar tudo. Eu fiz: problema de vocês, né? Ou se não, comece pra que seus filhos finalizem.
Mas o fato de você reconhecer já é um acerto.
Calma, porque a gente tá fazendo um programa, trazendo uma pauta importante aqui, então a gente ainda tá tentando dar nosso
jeito.
A gente ainda tá colaborando, exato. A gente ainda tá aqui colaborando. Eu sempre falo isso nas reuniões e quando eu tenho encontro com crianças e tudo mais, é o mundo que eu quero deixar para vocês. E que eu acredito que vocês vão querer deixar melhor pros filhos de vocês, pros netos de vocês. Então, é exatamente isso. É uma consciência de que a gente não tá... aqui de passagem à toa, né? Então a gente tá aqui para deixar o mundo melhor para quem vem depois da gente. Quem tem essa consciência transforma o mundo para quem tá vindo depois, né? Então, assim, eu quero que os meus sobrinhos, eu quero que os filhos dos meus amigos tenham também esse mundo melhor, né? Tenham um mundo mais colorido, tenham um mundo com mais possibilidades. Aí as crianças sempre trazem com mais árvores, com mais plantas, com mais passarinhos. Exatamente. Então, se na cabeça da criança eu tô conseguindo transformar a imagem que ela tem do mundo de um mundo cinza, cheio de concreto, agora eu tô transformando isso para um mundo onde tenha mais árvores, mais plantas, mais passarinhos, mais bichinhos. Então, assim, é nesse lugar que a gente quer chegar. Então, quanto mais lúdico for, mais fácil vai ser para a criança absorver e rapidamente ela transforma isso numa ação familiar, sabe? Então, isso também tem essa característica, sabe, Thiago? De você fazer um trabalho que une a família, que trabalha questões familiares. E se você é um pai consciente, uma mãe consciente, ou um responsável de uma criança consciente, transforma isso num momento de família, isso também constrói uma sociedade, uma cidadania, uma convivência mais harmônica dentro de casa e de casa para fora, de casa para o mundo. Né?
Então... E quando você fala com seus familiares, Paula, eu lembro de pro Beth, de novo, ô Beth, o programa está sendo quase você. Mas assim, que ela conta do neto dela, né? Ela tem um neto, tem uma neta e um neto, mas o neto é menorzinho. E aí diz que se ele chegar na casa dele e ver uma Coca-Cola ali, ou uma água mineral, qualquer garrafa, né? Que tenha pouca quantidade, que ele pega a garrafa, leva para o adulto e fala, bebe. Bebe que eu quero a tampinha.
Eu quero a tampinha.
Aí diz que ele agora, além de catar, ele abre a geladeira pra ver se tem alguma garrafa acabando e ele quer que alguém acabe. Porque
eu tenho esse problema. Já ouvi essa queixa de pais e mães dizendo, agora eu tenho que ficar com as coisas destampadas em casa. Então, isso também é uma pauta que normalmente a gente fala em tons de brincadeira com as crianças. Tipo, não é pra você tirar a tampinha das coisas e deixar, sim, tudo sem tampa. É pra que quando acabe esse produto, você guarde a tampa pro caixa-tampinha. E é importante falar que a gente sempre... leva nossa cabeça para tampa de refrigerante, água e garrafa PET, de um modo geral. Mas, né, de
os
bebida,
processos,
né?
Tem um tempo, aí tem que saber adequar
eles. Mas
a gente esquece
que tem muitas outras coisas dentro da casa da gente que tem tampa, isso, sabe? Então, assim, tem outras tampas que também estão valendo, que não é só do refrigerante, né? Então, a gente também tem tampa de shampoo, tampa de pasta de dente, a tampa que eu sempre brinco com as crianças, a tampa da canetinha que afundou a ponta. Então, assim, são tampas que também servem. Tampa plástica, né, do material que é um pouco mais resistente. Então, assim, não se prendam à questão de é uma tampa de garrafa de água de refrigerante. É tampa plástica, né? Então, tampa plástica de vários tipos, vários tamanhos. O de material de limpeza, a tampa plástica da pasta de dente, do shampoo, do condicionador, da vasilha, enfim... Tampas.
Que nem o lacre de alumínio, pode ser também o desodorante de alumínio. Só preste atenção que os desodorantes são de ferro.
Tá, alguns são de ferro. E aí tem uma dica que é super fácil de você entender. Quando o fundo do frasco é arredondadinho, é alumínio. Senão ela tem um elo no final que é ferro. Então, por exemplo, o spray de matar... barata, insetos, de modo geral, é ferro. Sim. E aí você vê que tem uma bordinha embaixo, que tem um elozinho embaixo, que é um elo de ferro, e ele é diferente. Bacana. Do formato do frasco. O frasco de desodorante, de aerosol, né, costuma ser abaulado,
né?
Na base.
É como se fosse inteiro.
Ele é abaulado na base. Então, esse que é abaulado na base, que é arredondado na base, esse serve pra gente, é alumínio.
Se tem a emenda, é ferro.
Se tem emenda,
se
é ferro.
Se não tem a emenda, exato, é alumínio, e tem ainda a parte redondinha na base. Então, fantástica a dica.
Então, essa é uma dica. E a segunda dica é essa. Não façam distinção de tampas. Sim. Assim, melhor dos mundos, né? Se a gente pudesse ter isso, se a gente tivesse lá na ponta a reciclagem fazendo esse tipo de trabalho, a gente teria que separar as tampinhas por cores, né? Só que a gente não faz isso aqui. A gente não tem aqui esse sistema que necessita das tampinhas separadas por cores. Então, já que a gente não tem isso, então vamos separar a tampinha, gente.
Qualquer tampinha
plástica, de qualquer produto. A gente só não recomenda que seja de devolução.